ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News, São José do Rio Preto. ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás. ZYR232, 107,9 MHz. E mais 80. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Demorou, mas a sexta-feira chegou e o 3 em 1 tá no ar para você até às 6 horas com muita informação e opinião para todo o Brasil pela rede Jovem Pan News. Nosso trio de comentaristas já a postos. Vera Magalhães comigo aqui em São Paulo, tudo bem, Vera?
Tudo, mas eu não comemoraria o fato de ser sexta-feira, o fim de semana vai ser agitado, tem manifestação, tem reunião do G7, a coisa não vai parar, não.
Ela já acabou com a graça da sexta-feira, mas o pessoal já tá deprimido, quem tá indo embora pra casa depois do trabalho. E aí em Brasília, Josias de Souza, tudo bem?
Pô, aqui é o epicentro da encrenca, né? Aqui é que não vai sextar nunca.
Ih, eu acho que vocês estão muito pessimistas. Fala, Rodrigo Constantino. E aí nos Estados Unidos, tudo bem?
Tudo ótimo, Aros. Eu tô em outra vibe, tô até casual e sextou. Vamos
continuar. É isso aí, casual Friday. É isso aí, vamos aos destaques do 3 em 1 de hoje. O presidente da França, Emmanuel Macron, diz que Bolsonaro mentiu sobre seus compromissos ambientais e por isso vai se opor à assinatura do Tratado de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul. O comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, ressalta a soberania da Amazônia brasileira e diz que a caserna está atenta a qualquer tipo de ameaça. 3 em 1 também destaca que Jair Bolsonaro ironizou a fala de Rodrigo Maia, que anunciou a criação de uma comissão externa na Câmara para avaliar as queimadas na Amazônia. São alguns dos assuntos que vão ser tratados aqui no programa e a gente convida você, como sempre, a participar. O que você pensa sobre as recentes declarações de Bolsonaro que podem influenciar, por exemplo, na assinatura do Tratado de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul, essa costura já de algum tempo bastante celebrada pelo governo. E aí, o que é que você pensa a esse respeito? 931-17-0620, esse é o WhatsApp da Pan, para você mandar o seu vídeo e participar.
3 em 1.
Então vamos lá, vamos começar sobre este assunto com um combo aqui de informações. Vou começar primeiro com a história do presidente da França. O Emmanuel Macron disse a interlocutores que Bolsonaro mentiu sobre os compromissos ambientais e por isso vai se opor à assinatura do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Além da França, líderes de países como Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Canadá e Finlândia também se manifestaram sobre as queimadas que ocorrem na Amazônia. É aquilo que você vinha dizendo, né, Vera? O mundo está de olho.
Começou uma reação global mais forte nessa sexta-feira. A crise escalou alguns graus aí. Mas tem muita retórica nessa fala do Macron. Por quê? O acordo União Europeia-Mercosul já foi assinado e ele depende agora de aprovação dos parlamentos. A parte econômica, que é essa que diz respeito ao livre comércio, inclusive de commodities agrícolas e também de produtos manufaturados, etc., ele precisa ser sancionado pelos parlamentos individualmente nos países do Mercosul, mas, no caso da Europa, pelo parlamento da União Europeia apenas e não individualmente pelos países. Então, eu acredito que, a não ser que ele entre com algum tipo de recurso, alguma coisa extemporânea, Macron sozinho não tem como sustar o acordo. Dependeria de uma maioria dos países da Europa e eu acho que ainda não há maioria para isso. Por que a França difere do resto dos países da União Europeia nesse aspecto? Porque ela tem intenção de proteger as suas commodities agrícolas e ela não quer livre comércio com o Brasil porque compete nisso. Por outro lado, ela tem muito interesse em exportar os seus manufaturados para o Brasil. A França é um dos países que mais tem correlação de fábricas no Brasil. São as fábricas que mais empregam brasileiros, por exemplo, no Brasil, são as francesas. Porque se você contar todas as montadoras e uma série de outras empresas, tem uma presença muito grande. Então, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para abaixar a temperatura da retórica para ver o que, de fato, sai disso daí. Um termômetro importante, pragmático, vai ser a reunião do G7 no fim de semana. Acontece amanhã e depois. E ali vai ficar mais claro se existe uma disposição para além da França de aprovar alguma sanção ao Brasil ou de glosar o acordo União Europeia-Mercosul, etc. Essa questão da carne brasileira parece ser a mais séria num primeiro momento. Por quê? Porque tem a Irlanda e outros países europeus que competem com a carne vermelha brasileira e têm interesse em impedir a sua entrada no mercado europeu. Então, é um momento bastante delicado. Eu continuo achando o que eu disse ontem, que a retórica do governo brasileiro não ajuda a baixar a fumaça, para usar aí um termo, e ela se exacerbou no dia de hoje. A gente vai comentar mais à frente as declarações do Bolsonaro, dos filhos, etc. E os próximos passos desses tabuleiros aí internacionais vão ser importantes de acompanhar.
E para você, Constantino, como é que você enxerga essa movimentação aí dos países?
Puro oportunismo, né? O Macron acusar alguém de mentira depois de usar uma foto de 89 para insinuar que a queimada é de hoje é até ridículo. A postura de Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, foi outra. Ofereceu ajuda com mais humildade, não foi um tom de ameaça arrogante como o do Macron. E a Vera matou a charada. Por que ele faz isso, né? Não é porque ele é idiota, é porque ele é oportunista e ele está atendendo às pressões dos sindicatos lá do protecionismo agrícola francês, que é fortíssimo, né? Isso sempre dificultou acordos bilaterais ou de livre comércio da França com o resto do mundo, né? Então, isso aí é proteção de mercado, reserva de mercado, oportunismo político. Ninguém aí está ligando muito para a Amazônia. É uma retórica sensacionalista, demagógica. Hoje mesmo, ontem, o G1 divulgou que 8 mil pessoas foram evacuadas de uma ilha espanhola por questão de queimadas. O mapa da NASA de manhã hoje mostra pontos de queimada no mundo inteiro. Você vê ali uma concentração forte na própria Europa e na África, muito mais intensa, inclusive, do que na Amazônia. Então, é óbvio que a postura, a reação, não só a reação, a postura anterior do governo Bolsonaro em nada ajudou, porque ele já devia saber disso tudo e eram pessoas e grupos organizados em busca de um pretexto para vir com essa campanha inteira contra o Brasil. O governo concedeu esse pretexto e na reação agora está dobrando a aposta. Então, em vez de deixar a fumaça abaixar um pouquinho, estão fazendo o contrário, estão jogando lenha na fogueira com uma retórica de guerra, uma retórica militarista, peitando, desafiando. E nada disso ajuda a distensionar o clima, né? Se você vê extremos se encostando, o PCO, né, Partido da Causa Operária, emitindo notas parecidas com notas dos militares bolsonaristas, que por acaso também mencionam de forma elogiosa Aldo Rebelo, do PCdoB. Quer dizer, é um show de radicalismo, de extremismo, todos preocupados com imperialismo ou globalismo. Cada um escolhe o seu inimigo, né? O que não quer dizer que não existam movimentações nessa direção. Eu já falei ontem sobre isso. Mas o grau de paranoia e de uso que fazem disso para justificar incompetência, seja em combater os próprios incêndios, seja, na minha opinião, fator principal, em entrar numa guerra de narrativas de forma mais inteligente, né? Dado que existe um oportunismo muito grande dessa turma toda, isso tudo aí ajudou a colocar o Brasil nessa situação delicada e não contribuiu em nada para a imagem do país, do Brasil, perante o resto do mundo. E isso tem consequências práticas, concretas, para quem produz, para os adultos da sala, né? Então, o setor de agronegócio é óbvio que está vendo essa escalada toda na retórica, mesmo que alimentada por oportunismo e não por preocupação genuína com a Amazônia, está vendo isso aí arder e queimar no bolso. E aí que a coisa esquenta e a porca torce o rabo.
E Josias, para você, como é que fica essa questão?
Eu acho que é preciso verificar por que o Brasil virou matéria-prima para tantos ataques oportunistas. Eu queria trocar essa lógica da guerra pela lógica de uma festa infantil, que eu acho que fica mais fácil a gente entender o que está acontecendo. A gente, às vezes, costuma complicar coisas que são muito simples. Nada pode ser mais simples do que a lógica do enchimento de um balão de festa. Essa mesma lógica se aplica agora à crise ambiental em que o Jair Bolsonaro meteu o Brasil. O segredo é descobrir o ponto exato que antecede aquele momento da ruptura dos balões, o instante em que o sopro, um sopro a mais, faz o balão explodir. O Bolsonaro vive esse seu momento balão de festa infantil. Faltou na assessoria do presidente uma criança de 5 anos, talvez. Nos últimos dias, o presidente dedicou-se a soprar o balão. Fez isso ao dizer que o Brasil não precisava do dinheiro da Alemanha, que aquele dinheiro que a Alemanha parou de enviar para os programas ambientais. Continuou soprando ao ironizar a suspensão do envio das verbas da Noruega para o Fundo Amazônia. No início da semana, Bolsonaro continuou soprando ao assistir à proliferação das queimadas na Amazônia, como se não tivesse nada a ver com a encrenca. Aí vai conversar com os repórteres na entrada do Alvorada e se abstém de informar que providências o governo adotaria para deter os incêndios. Preferiu apontar ONGs como culpados e os governos estaduais como cúmplices dessas queimadas. Uma criança de 5 anos teria dado um conselho ao Bolsonaro: presidente, não respire um hálito a mais e o balão arrebenta. Sem esse assessoramento, especializadíssimo, o balão explodiu. Bolsonaro ofereceu matéria-prima à vontade para toda sorte de ataques oportunistas contra o Brasil, inclusive esses do Emmanuel Macron. O agronegócio brasileiro agora sob ameaça, esse acordo com o Mercosul sob questionamento, se vai romper ou não, ninguém sabe. Acho até que não rompem, que não rompe. E o Brasil foi enfiado de ponta cabeça na pauta de uma reunião do G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo. Agora o Bolsonaro faz, por pressão, o que ele deixou de fazer por obrigação. Recruta as Forças Armadas, vai mandar lá aviões para jogar água no incêndio. Quer dizer, com a retórica caótica, o presidente não combina com balões. Ele só descobre o ponto exato que antecede esse momento do estouro quando não adianta mais nada. Falta, na equipe do Planalto, a sensibilidade de uma criança de 5 anos.
E para pegar já o gancho nessa tua fala sobre as Forças Armadas, Josias, hoje cedo o comandante do Exército, o general Edson Leal Pujol, ressaltou a soberania da Amazônia brasileira e disse que a caserna está atenta a qualquer tipo de ameaça. E aí hoje também o Bolsonaro afirmou que vai assinar uma garantia da lei e da ordem para que então o Exército possa auxiliar no combate às queimadas. E aí eu sigo com você mesmo, que já mencionou as Forças Armadas, Josias.
O Bolsonaro e alguns dos seus auxiliares militares, sobretudo o general Augusto Heleno, do GSI, eles são adeptos de uma tese militar que vem dos primórdios da República e foi potencializada pelo Exército, sobretudo, durante a ditadura. Essa teoria se baseia no risco da perda de soberania do Brasil sobre a Amazônia. É por essa razão, por exemplo, que os militares levam o pé atrás em relação a reservas indígenas, o próprio Bolsonaro também. Eles alegam que essas reservas, sobretudo as maiores, são pedaços da Amazônia que estão ali à disposição de forças estrangeiras e à espera de um grito de independência que torne esses territórios independente em relação ao Brasil. Isso, a meu ver, é uma paranoia que jamais encontrou respaldo nos fatos. Você tem ali ONGs de fachada pesquisando recursos naturais na Amazônia, até minerais. Agora, esse risco de internacionalização da Amazônia, a meu ver, é uma paranoia que não encontra mesmo amparo nos fatos. A despeito disso, esse risco frequenta ali os pesadelos do Bolsonaro. Ele dorme atormentado por essa perspectiva de que soldadinhos franceses, noruegueses e alemães amanheçam recrutando índios e anomamis na floresta amazônica. Isso, a meu ver, é uma paranoia, não tem amparo na realidade, mas é isso que acontece. E eu acho que a melhor forma de responder a isso, se os militares usassem toda a raiva deles e esse receio deles para proteger a Amazônia como deveriam, ajudando inclusive a conter desmatamento e incêndios na Amazônia, eles usariam a energia de forma positiva. O problema é que não fazem nada e aí ficam só aventando o risco e não tem nem dinheiro, nem forças para proteger a Amazônia até desse risco imaginário.
E aí, Vera?
Essa coisa que o José se referiu do risco de internacionalização da Amazônia, que os militares têm aí como uma coisa que vira e mexe está nos rondando, aparece também hoje numa série de tweets feitos pelo general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, atual assessor especial do Planalto. Muitos tweets, cerca de 7, em que ele faz menção ali ao risco de uma intervenção militar francesa, principalmente, na Amazônia. Isso não fica patente em nenhum momento, nem nas falas do Macron e nem no tweet dele de ontem, em que ele diz que a casa está queimando, etc, etc. Tem origem nesta época a que o José se referiu. E aí ele faz uma salada, porque ele junta o Aldo Rebelo, como o Rodrigo já disse, que foi um deputado muito atuante nessa questão. Ele tinha uma boa entrada com o Exército, apesar de ser do Partido Comunista do Brasil, e foi autor do Código Florestal. Código Florestal esse que acabou afrouxando algumas das leis de contenção e de combate a desmatamento na Amazônia. O Exército teve um papel importante naquela fase a que o Rodrigo se referiu no programa de ontem, quando na virada do governo Fernando Henrique para o Lula houve um pico de desmatamento nos anos de 2002, ainda Fernando Henrique, 2003, primeiro ano do Lula 1 e 2004, segundo ano do Lula 1. Tinha havido um boom de commodities, principalmente do preço da soja, que tinha sido elevado muito, e isso levou a um pico de desmatamento. A partir daí foram feitas leis, uma série de leis, tirando de municípios que desmatassem muito, verba de financiamento, uma série de verbas. E isso começou a fazer com que o desmatamento caísse gradualmente. Juntamente com isso, que é preventivo, que é você ameaçar cortar verba de quem desmatar, foi feita uma força-tarefa da PF e do Exército para ir lá, em loco, conter grilagem, conter madeireiros, conter a pecuária que estava devastando, que estava queimando, e isso também ajudou a conter. Hoje em dia, tanto esse aparato legal quanto essa fiscalização em loco estão desmontados. Isso ajuda a explicar por que, depois de muito tempo de baixa do desmatamento, a gente está tendo uma elevação. E assim, não importa o que era, né, nos anos 90, em 2000, a gente tem que pensar no que vinha sendo e o que nós estamos vivendo, que vinha num decréscimo e agora a gente está tendo elevação de novo. Essa questão do site da NASA, hoje tem um pesquisador falando numa reportagem da Folha, explicando que o que está mostrado lá em queimadas ainda não é o pico do período, porque o pico é em setembro de queimadas e vai até outubro. Então, o fato da gente estar tendo os índices que tem em agosto é bastante alarmante. Então, tudo isso para dizer que o melhor teria sido o governo não chamar tanto a atenção para esses problemas. Começar a fazer isso que está fazendo agora. O Bolsonaro vai fazer uma rede hoje de TV para dizer, para anunciar uma série de medidas, e uma delas é esse envio do Exército lá para conter o desmatamento, para conter as queimadas. Eu acho que é importante, já que o Exército tem essa preocupação com a soberania, então que ele, Exército, vá até lá e faça algo que ele já tem expertise para fazer. Então, vamos ver se agora as coisas começam a entrar num regime de medidas sendo tomadas e menos gogó.
E aí, Josias? Desculpa, e aí, Rodrigo, perdão.
Toda teoria conspiratória, pelo menos as que seduzem mais, deixando de fora terraplanismo, né, elas tangenciam algumas verdades, né, por isso que elas ganham peso. Né? Então, eu falei ontem do globalismo. A Amazônia, por exemplo, tem lá, deve ter mais gringo lá ligado à ONG do que índio, né? Então, assim, é óbvio que tem muito interesse na Amazônia e não são interesses necessariamente nobres. Eu li um livro há muitos anos atrás chamado Máfia Verde, que é exatamente essas teses que os militares aí estão endossando nessas mensagens, né? O Vila-Lobos e Vila-Boas e outros. E tem alguns fatos ali alarmantes, tem muitas fundações, muitos interesses, mas o que, que é a tese conspiratória? É você pegar coisas reais, ameaças até reais, como, por exemplo, o globalismo, que é uma distorção da globalização, como outras coisas, e você exagerar. Então, o que eu estou vendo com muita tristeza nesse debate todo sobre a Amazônia hoje é exatamente exagero de tudo que é lado. Dos ambientalistas alarmistas, que sempre foram oportunistas, dos europeus que estão de olho em outra coisa, que não é a Amazônia, como eu disse, e da reação dos bolsonaristas ou dos militares, que estão vendo fantasma em tudo que é lado, e gente quase declarando guerra, mandando soldado para tomar a Amazônia. Calma, né? Não é para tanto. A reação dos tweets, outra série de tweets também, foi do ministro Ernesto Araújo, né? Virou nota oficial de governo, esses ministros se comunicam agora só assim. O Ernesto Araújo colocou ali como se fosse tudo fruto de uma grande inveja da retomada de crescimento e das reformas do Brasil. Tem que explicar para os 13 milhões de desempregados isso, essa realidade que a gente não está sabendo. Né? O crescimento do PIB vai ser abaixo de 1% esse ano. E, de repente, o mundo está todo preocupado que o Brasil vai virar um colosso e deixar de ser um curral da Europa. Quer dizer, bota o chapéu de alumínio, né? Vamos, Alex Jones, todo mundo enlouqueceu. Então, é preciso ter cautela, porque eu fico com muita raiva dos que são adeptos a teses conspiratórias, porque eles mancham a reputação de ameaças reais. Quer dizer, dificulta o meu trabalho, porque aí quando eu falo assim, ó, existe muito interesse organizado para explorar de forma legal ou ilegal a Amazônia. Ah, então você está acreditando na tese de soberania nacional ameaçada por globalistas e imperialistas do PCO com o Ernesto Araújo. Não, são coisas concretas, é óbvio. Alguém tem que ser muito ingênuo para achar que não há um bando de gente mamando em tetas ou utilizando de forma indevida e ilegal os recursos que a Amazônia tem para oferecer, minerais ou vegetais. Ou seja lá o que for. Então, é óbvio que tem um jogo de interesses muito mais comezinhos por trás desse manto de nobreza e de preocupação com o ambiente, com as florestas e tudo mais. Isso é óbvio. Agora, o que essa turma faz? Pega essa realidade, distorce, leva ao extremo e começa a ver fantasma embaixo da cama. E aí perde credibilidade. E aí deixa de fazer aquilo que a Vera falou, que é cuidar das coisas mais concretas ali do dia a dia. Agora, depois de todo o estrago na retórica causado pelos bolsonaristas, o presidente vai falar em rede de televisão e rádio e mandar Forças Armadas para lá para... Claro, tem um simbolismo da soberania nacional, mas para agir contra essas queimadas mesmo. E é isso que devia ter sido feito desde o começo. Ia dar menos espaço para tantas teses extremistas de tudo que é lado.
E para além de tudo isso, tem um embrólio com o Congresso. O Bolsonaro ironizou o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que anunciou a criação de uma comissão externa para avaliar as queimadas na Amazônia. Ele falou ao BR Político, aspas, para Maia. Minha proposta séria e efetiva, e não fake news, foi peticionarmos junto ao Supremo, pedindo os 2,5 bilhões do fundo da Petrobras para o combate às queimadas na floresta. Recursos que estão parados e poderiam entrar hoje mesmo no caixa do governo. E aí, Vera, esse embate Maia-Bolsonaro?
Foi na paradinha do Alvorada, o Bolsonaro parou lá e resolveu dar uma mitada para cima do Rodrigo Maia, dizendo que ele deveria usar 2 bilhões do fundo partidário para apagar incêndio na Amazônia. Em primeiro lugar, fundo partidário é uma coisa que não tem nada a ver com isso. A gente pode questionar se o fundo partidário é muito, se ele é necessário, mas isso é uma outra pauta. O fundo partidário foi criado porque nós, como sociedade, entendemos que o financiamento privado de campanha não era mais devido. E embora eu tenha muitas diferenças com essa tese, eu acho que o financiamento privado é melhor do que financiamento público. Mas eleições precisam ser financiadas, porque se não financiar pelo... Caixa 1 pelo Estado, elas vão ser financiadas por milícias, pelo narcotráfico, etc. Então, fundo partidário é uma realidade que tem de ser discutida no fórum próprio. Não tem nada a ver com apagar incêndio. Se o Bolsonaro ontem disse que não tinha dinheiro para apagar incêndio e hoje se saiu com essa, por que então ele desdenhou do Fundo Amazônia, que tinha como uma das suas, justamente uma das suas aplicações, essa de combater queimadas e desmatamento na Amazônia? Percebem como as ideias estão muito fora de lugar? Aí o Rodrigo Maia responde com isso. Eles foram realmente ao Supremo, pediram o desbloqueio desse fundo da Petrobras, que é destinado a combates a incêndios. Então vamos ver se essa verba vai ser realmente destinada para isso. Pode ser uma solução. Na verdade, a irritação do presidente era porque a Câmara vai formar uma comissão externa para ir até a Amazônia. Então, ele ficou contrariado com isso e veio com essa rusga, mais uma coisa que não ajuda em nada. Assim como não ajuda em nada o fato do Eduardo Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil e provável futuro embaixador do Brasil em Washington, postar um vídeo de um extremista bolsonarista que chama o presidente da França de idiota. Isso não é linguagem diplomática, isso não é linguagem que cabe a alguém que ocupa a comissão que ele ocupa, que é filho do presidente da República e pleiteia a principal embaixada do Brasil no exterior. O outro filho, Carlos Bolsonaro, fez um tweet da quinta série dizendo que o, como é que é, o comunista comparou ele ao Dória, o Macron ao Dória francês, não se preocupa com a questão da Venezuela. Uma mitada desnecessária que não tem nada a ver com o assunto. Então, de novo, o entorno do presidente atrapalhando bastante algo que já está muito atrapalhado. E eu queria só, antes de passar a palavra para eles, falar um pouco sobre esse risco que já está muito premente de o Bolsonaro perder o apoio do agronegócio. Não nos esqueçamos que o agronegócio foi o primeiro setor organizado da sociedade brasileira a empenhar apoio ao Jair Bolsonaro. Teve um papel preponderante para que ele saísse de uma candidatura nanica para um candidato de fato competitivo. A presença de pessoas como Naban Garcia e outros na campanha do Bolsonaro foi o que deu um peso institucional para ele largar. Se ele começar a perder o agronegócio, assim como já está perdendo setores simpáticos à Lava Jato, a gente vai começar a ver uma cisão no núcleo duro do bolsonarismo. Esses 30% que ele queria manter a qualquer custo para as eleições de 2022. Para baixar dos tais 30%, perdendo esses estamentos importantes do seu apoio, é o que menos custa. Então, era bom quem tem juízo ao lado do presidente e não é meramente puxa-saco, o que é um grupo cada vez menor de pessoas, começar a prestar atenção nisso e aconselhá-lo que não é a imprensa, não é a esquerda, são os seus núcleos de apoio que começam a debandar.
Diga lá, Constantino.
Eu concordo e não acho que ele vai mudar. Ele tem esse estilo, sempre funcionou para ele, porque ele era um político de nicho, e ele não entende que virou um presidente do país inteiro e que deveria se portar mais como um estadista. De forma similar ao que acontece com o Trump nos Estados Unidos. Isso pode custar caro também para ele em 2020, porque ele perde o apoio dos mais moderados, né? Se os democratas viessem com alguém minimamente palatável, porque o Partido Democrata virou um bando de maluco também. Exato. Mas voltando para o Brasil, né? Veja, em relação, por exemplo, ao Bolsonaro com o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia está tentando ocupar um nicho. É oportunismo político também, é óbvio. Ele não é um grande estadista preocupado com essas questões de Estado. Ele está vendo que do outro lado tem um cara meio malucão, que fala mais do que pensa e fala sem pensar, e ele está querendo se vender justamente como aquele que é mais sereno e que vai tentar apagar os incêndios, né? Apagar literalmente, ou mais politicamente falando, os incêndios gerados ou alimentados por esse jeito impulsivo do governo e dos bolsonaristas. Então, a mitada do presidente ali, é óbvio que, veja, discordando só um pouco da Vera em algumas coisas, dinheiro não tem carimbo. Então, é óbvio que a provocação, do ponto de vista político, aí também é uma questão de narrativa. A provocação para lembrar que, ó, você está tão preocupado assim com a Amazônia, mas está querendo gastar 2,5 bilhões para a campanha, o Bolsonaro tem até moral para falar isso. Ele se elegeu como presidente contra imprensa, contra vários setores organizados, gastando pouquíssimo dinheiro. Então não tem justificativa para 2,5 bilhões, para fundão, e a decisão não foi da sociedade, foi canetada do STF, né, que proibiu financiamento privado e gerou essa situação absurda. Então tiveram dois deputados hoje, um do Partido Novo, o Marcel Van Rappen, e o outro do DEM, o Kim Kataguiri, que foram na mesma linha, provocando nesse sentido. Eu sou a favor de usar o fundo partidário para isso. Então, mostra qual é a prioridade de vocês. É nesse sentido. A mensagem é nesse sentido. Então, do ponto de vista político, de narrativa, eu acho que ela tem efeito. Dinheiro não tem carimbo. Está mostrando quais são as prioridades, mostrando a hipocrisia do Maia, digamos assim, em relação à Amazônia. Agora, dito isso, você pega a fala que a Vera já mencionou do próprio filho aí, que quer ser embaixador, né? Como é que pode um negócio desse? Porque, veja, a qualificação para ser embaixador dos Estados Unidos devia ter, no mínimo, experiência diplomática, o inglês fluente, né, que está longe de ser o caso, experiência de vida, né, alguém mais velho, por isso tem a idade mínima ali de 35, porque às vezes o cara tem 35 e é muito maduro para a idade, que também não é o caso. Agora, a primeira característica, a primeira tinha que ser assim: o sujeito que quer trabalhar com o mundo da diplomacia, ele precisa pensar antes de falar. E bastava esse critério para tirar o Eduardo Bolsonaro da lista. Quer dizer, é de um constrangimento para o país e para ele mesmo. Está ficando muito constrangedor para ele isso. e aí eu jogo a batata quente para os senadores que vão fazer a sabatina. Quer dizer, vocês votando a favor dessa indicação, aceitando, vocês estão não só endossando um favoritismo familiar, uma espécie de nepotismo, vocês estão chamando o presidente de um país importante do primeiro mundo de idiota. É isso mesmo que a gente quer para o Brasil?
Fala, Josias.
Eu acho que ambiental, o que o Bolsonaro provocou, leva o governo a promover um recuo tático. O Bolsonaro tenta reduzir os danos, vai tomar agora providências que ele negligenciava. Mas isso não vai mudar a índole belicosa do presidente. O Bolsonaro governa com os instintos envenenados por uma patologia, a patologia do quartel-general. Ele transforma o governo numa guerra e o Planalto num bunker. Na tropa do Bolsonaro não há assessores, só puxa-sacos. Ele não busca aliados, ele recruta súditos. Excluídos os áulicos e os vassalos, o resto é todo mundo integrante de uma tropa inimiga que está ameaçando o governo. Avesso a conselhos e questionamentos, o Bolsonaro acha que está certo e que o planeta está errado. Dentro da fortaleza do Planalto, o Bolsonaro estimula uma competição de egos que é ruinosa. O assessor fulano diz estar certo e acusa o assessor Beltrano de ser responsável pelos males da República. Aí, na sequência, os filhos do presidente tomam o partido de fulano ou de Beltrano. De repente, estão todos guerreando pelo simples prazer de guerrear. Nesse ritmo, o Planalto esquece de governar, a meu ver, e atrapalha quem se anima a molhar o paletó para mostrar algo produtivo dentro e fora do bunker. Porque a gente dentro do governo, a equipe ali do Paulo Guedes, tentando trabalhar, mas o bunker atrapalha. É evidente que o drama ambiental do Brasil é explorado por ambientalistas, chefes de Estado oportunistas, e por razões políticas e razões comerciais. Mas essas razões são manjadas, previsíveis. O que espanta é que o Bolsonaro tenha se transformado no principal fornecedor da matéria-prima para essa investida que fez a imagem do Brasil recuar duas décadas e pode resultar em prejuízos ainda. Agora, depois de tudo isso, a primeira reação do sujeito, a primeira hora do dia, é comprar outra briga. Agora, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, questionando de onde vem o dinheiro que o Rodrigo Maia quer mandar para ajudar no combate ao incêndio. Quer dizer, o Bolsonaro guerreia pelo prazer de guerrear.
Vamos fazer, então, a nossa primeira parada aqui neste 3 em 1. A gente volta já já.
Que tal um restaurante com o melhor sabor e...
Bom, a Operação Pentite, 64ª fase da Lava Jato, cumpre mandados de busca e apreensão desde a manhã de hoje e tem como alvos principais os endereços vinculados ao banco BTG Pactual, André Esteves e Graça Foster, ex-presidente da Petrobras. Investigações partiram da delação do ex-ministro Antônio Palocci de informações contidas em e-mails de Marcelo Odebrecht. De acordo com apurações, Graça Foster, que chefiou a empresa de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2015, sabia do esquema de corrupção existente à época na estatal e não fez nada a respeito. Constantino, abre essa rodada com você.
É bom saber que a justiça continua funcionando e correndo atrás dos poderosos, de alguns, inclusive aí do setor financeiro, que permaneciam um tanto intocáveis, né? A questão que o Palocci, bom, falou também, quase meio bilhão para o PT, cada hora vai aumentando essa cifra, é impressionante, né? Mas em relação ao André Esteves, aí é um pouco até delicado, porque eu fui do mercado financeiro há muito tempo e tenho muitos amigos, inclusive no BTG e companhia, mas os rumores da época, só para me manter então afastado, assim, os rumores no mercado financeiro na época era que todo mundo sabia de informação privilegiada para taxa de juros. Todo mundo sabia, né? Rezava a lenda até que um belo dia ele mandou inverter as posições inteiras que os traders estavam, porque ele teve um sonho. Né? E ninguém perguntou muito sobre isso, né? Não entrou em muitos detalhes, mas acatou a ordem, digamos assim. Então, eu acho positivo que a Lava Jato e essas operações todas continuem vivas e operantes, e acho fundamental que chegue a quem tiver que chegar, desde que, claro, desde que calcadas em evidências, em provas, e não só na delação, né? Mas parece que há aí uma concretude maior, que o Palocci deu algumas informações mais precisas. Vamos ver, né? Vamos ver, porque... E Graça Foster é a primeira etapa também em relação ao PT. Acho que tem que chegar também numa certa Dilma Rousseff, que anda muito animadinha nas redes sociais e tem que se haver com a justiça ainda, na minha opinião.
E para você, Vera?
Sempre teve aí uma espécie de, né, segredo de Fátima na Lava Jato, de por que, com tantas coisas disseminadas em vários setores, corrupção em todos os setores, não se chegava ao judiciário e ao mercado financeiro, Aros. E aos bancos, principalmente, né? Ameaçou-se chegar naquela época da prisão do Delcídio por meio do próprio André Esteves. Teve ali alguns... se resvalou, bateu na trave ali na questão do Bunlai, a coisa do financiamento para o Bunlai, etc. Mas agora o Palocci aparece para pôr esse pessoal na roda. Desde que se falou que ele estava negociando uma delação, o temor já era esse. Ele vai falar dos bancos, porque o Palocci era o elo do PT com os bancos. Então, isso aparece agora, mas a delação do Palocci, ela carece de algo de que o José já tratou nesse programa, que é a falta de elementos probatórios documentais. Ele fala muito, e eu não digo que ele não saiba, porque ele era um insider, ele era do primeiro escalão, tanto no Lula quanto na Dilma, então eu acredito que ele saiba, mas a gente vai ter de ver lá na frente se isso vai funcionar como elemento probatório. Tem um item que a gente vai tratar mais à frente na pauta, que a meu ver está bem interrelacionado com isso, que são as novas mensagens do Intercept, mostrando que a Força-Tarefa deliberadamente preferiu não ir em cima dos bancos para fazer acordos para obter informações deles, bancos. Então, isso talvez explique a demora em um setor financeiro ter aparecido na Lava Jato.
E aí, Josias?
O lado mais incômodo da delação do Palocci é mesmo essa falta de resultados. O Palocci já migrou da cadeia para casa, premiado pela delação, e só agora foi deflagrada a primeira operação baseada nas revelações dele. É preciso ver se vai ter prova, por exemplo, em relação ao André Esteves. Já teve enrolado em fases anteriores e conseguiu se livrar. Então precisa ter prova.
Opa, a conexão ficou ruim, perdemos o sinal do Josias de Souza.
Voltou?
Tá de volta, Josias? Deixa eu ver se eu te escuto.
Estou de volta, não sei.
Ah, estou te ouvindo. Pode continuar.
Então eu falava que é preciso ver que provas existem em relação ao André Esteves. De resto, sempre me incomodou muito o papel da Graça Foster nesse escândalo. Ela foi presidente da Petrobras, no auge do escândalo do Petrolão, a Graça Foster esteve várias vezes no Congresso, cansou a língua de tanto repetir nas CPIs que a Petrobras tinha controles internos confiabilíssimos. Isso já soava como uma piada na época. Hoje, isso é visto como humor negro, né? A Graça Foster seguiu a cartilha do Lula e da Dilma, disse que também não sabia que os prepostos do PT, do PMDB e do PP violaram as arcas da Petrobras largamente, arrendaram a estatal aos bolsos mais espertos, a tesouraria clandestina dos partidos e a caixa registradora cartelizada dessas grandes empreiteiras corruptoras do Brasil. O Brasil sabia muito pouco da Graça Foster até, acho que foi em fevereiro de 2012, quando a Dilma promoveu essa personagem da Diretoria de Gás e Energia da Petrobras para a presidência da estatal. Ela tem uma origem humilde, sempre se dedicou à estatal, construiu uma fama de austeridade, mas todas essas virtudes da boa senhora se revelaram ali uma hedionda inutilidade na época do escândalo. Tudo aconteceu sob o nariz da Graça Foster e ela não viu nada, foi aposentada sob desmoralização e estava perambulando por essa história inacabada desse maior escândalo de corrupção da história como um exemplo de administradora inocente que emprestou a sua boa reputação para que os colegas corruptos utilizassem a administração dela como fachada para essa mais desavergonhada operação de pilhagem que o país já viu. Eu me lembro de um depoimento da Graça Foster em que ela disse numa CPI que a Petrobras merecia uma presidente mais eficiente do que ela. Eu, na época, disse que era uma bobagem, bastaria ser uma gestora menos cega. Agora, a Polícia Federal vai dizer se o problema da Graça Foster era apenas de cegueira.
Mas, sobre isso, eu tenho uma leve divergência em relação ao Josias, porque o grosso da pilhagem ocorreu no período do José Sérgio Gabrielli, né? Período anterior ao da Graça, ainda governo Lula ali, e ali se deu a divisão do butim entre o MDB, o PP e o PT, para que fossem operados esses escândalos. E o José Sérgio Gabrielli, estranhamente, aparece menos do que a Graça, e ele teve menos consequências do que a Graça. Eu lembro da gente perguntar isso para a Força Tarefa da Lava Jato e nunca vi uma resposta a contento. E os advogados, aqueles que operavam a Lava Jato, principalmente os acordos internacionais, diziam ter uma desconfiança de que ele foi deliberadamente poupado, porque se fosse o presidente da Petrobras imputado pessoalmente, como participando do escândalo, as sanções que ela receberia, principalmente nos Estados Unidos, da SEC americana, etc., seriam muito maiores do que de fato foram. Então, parece ter havido aí uma deliberação da Força-Tarefa para poupar essa figura, José Sérgio Gabrielli, que passa incólume ao longo de todo o processo. Diga, Josias.
Você tem razão, Vera. Inclusive, o Gabrielli... É incompreensível que ele tenha sido poupado nesse processo todo, né? O que mais me incomodou na fase de transição para a gestão da Graça é que ela, de certo modo, os gatunos que lá estavam e que depois confessaram todos os crimes aí, a Força-Tarefa da Lava Jato, eles saíram da estatal como se nada tivesse acontecido e como se ninguém soubesse nada a respeito do que eles estavam fazendo lá. E eu acho muito... improvável que a Graça Foster, que compartilhava ali da gestão da Petrobras com esses gatunos, não soubesse o que estava acontecendo lá. Até acho que essa operação agora é uma homenagem à inteligência da Graça Foster, que está demonstrando que ela sabia do que se passava e, portanto, não era a personagem tola que ela própria se fez passar nas
claro,
CPIs.
Isso,
mas você tem razão, as maiores ladroagens se deram sob a gestão do Gabrielli e na transição para a Graça Foster, houve um grande arranjo ali interno na Petrobras para que esses gatunos fossem saindo aos pouquinhos sem que fossem denunciados. Alguns saíram até sob elogios, dizendo que com agradecimentos por escrito em relação aos grandes serviços prestados à estatal.
Fala, Rodrigo.
Não, rapidinho, sobre quando a Vera discordou do José, eu fiquei até feliz, falei, opa, pelo menos eles dois vão discordar. Que mas eles já concordaram de novo. E sobre o PT, é só uma notinha rápida, né? Hoje em dia, o sujeito se filiar ao PT já devia mandar produzir uma tornozeleira eletrônica com o nome dele, né? Porque é uma questão de tempo, vai chegar a todos.
Bom, a revista Veja teve acesso à delação do ex-ministro Antônio Palocci, e mostra que o depoimento dele dá detalhes do esquema internacional de corrupção que envolvia o BNDES. Em acordos dos 10 anos de 2010, dos anos de 2010 a 2014, as empreiteiras nacionais tiveram um faturamento superior a 10 bilhões de reais e pagaram o total de 489 milhões de reais ao PT. Desse valor, 364 milhões de reais vieram da Odebrecht. Outros 100 milhões eram de contratos da Andrade Gutierrez. Você mencionou isso há pouco, Rodrigo. Quer começar?
Não, passa a praça para a Vera antes.
Então vai, Vera.
Outro personagem que também foi poupado ao longo de todo o período da Lava Jato foi Luciano Coutinho. Era meio incompreensível que o Luciano Coutinho não tivesse sido... pego em nenhuma fase da Lava Jato pelo protagonismo do BNDES nesses empréstimos. Então, Palocci também traz o BNDES mais para o centro da roda e acaba colocando esse personagem também aí no epicentro da coisa junto com o Mantega. Mas é isso, essa delação do Palocci, ela vem saindo a conta-gotas. O próprio Estadão já publicou, o Globo já publicou, agora Veja pinça um outro pedaço. Eu acho que a gente tem que parar de dar em delação de Antônio Palocci, porque tudo já saiu de alguma maneira ou de outra. Temos que esperar para ver quais as provas que ele vai entregar.
Diga, Josias.
Quer me parecer que está havendo um esforço da Força-Tarefa de Curitiba para apresentar algum resultado em resposta a essas mensagens que têm vazado. E eles eram, os procuradores de Curitiba, muito contrários à delação do Palocci, porque ouviram previamente o que o Palocci tinha a dizer e achavam que ele estava chovendo no molhado, não trazia nenhuma novidade, estavam receosos de conceder benefícios ao Palocci sem que ele trouxesse nenhuma novidade. Aí o Palocci acabou se entendendo com a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, num julgamento, entendeu que a polícia tinha poderes também para promover acordos de delação para posterior homologação do judiciário. A polícia fez esse acordo com o Palocci e agora os procuradores estão se servindo da delação do Palocci, que é preciso ver em que termos virá e se ele falou muita coisa, não há dúvida disso. Falou muita coisa, inclusive, que já se conhecia. Agora, é preciso saber o que ele agregou em termos de prova. E quer me parecer que há aí um esforço da Força Tarefa de Curitiba, que também está sob questionamento, para aproveitar mesmo essa delação do Palocci para tentar mostrar algum serviço. E acho que nesse cenário todo é muito constrangedor que o Jair Bolsonaro, que se elegeu escorado na Força Tarefa da Lava Jato, agora está mudando de lado. Então ele agora desmerece o Sérgio Moro, esvazia o Sérgio Moro e faz todo um esforço para desmontar aquele aparato estatal que auxiliou a força-tarefa da Lava Jato, a saber, COAF, Receita Federal, Polícia Federal. Então, o Bolsonaro agora está jogando no outro time, discute com o Centrão que artigos ele pode e não pode vetar na lei que pune investigadores, juízes e promotores e esvazia os órgãos de controle estatal. Ele vai pagar um preço por isso, um preço político. E o meu palpite é de que o preço não vai ser barato. Em relação ao Palocci, vamos ver. Agora a investigação está começando, vamos ver como ela se desenvolve e se as provas vão aparecer.
Fala, Rodrigo.
Eu quero voltar ao Luciano Coutinho e ao BNDES. Circulou muito tempo uma imagem, né, nas redes sociais e tudo, que era o Petrolão, era um iceberg, a foto de um iceberg, e tinha o Petrolão, o Mensalão, assim, na superfície, e embaixo tudo aquilo que realmente é o corpo do iceberg era o BNDES. Né? Então, é óbvio que tem que abrir essa caixa preta, é óbvio que aquilo ali tudo foi muito esquema, né? Desde a seleção dos campeões nacionais até os empréstimos para ditaduras amigas e tudo, as empreiteiras e tudo mais. Então, é muito suspeita a posição do Luciano Coutinho, mas o grande crime dele, se provando ou não, se ele meteu a mão na massa, se ele foi corrupto nesses esquemas ou fez vista grossa, se é que nem a Graça Foster ou se locupletou junto, isso aí é uma outra história que tem que ser verificada. Mas o grande crime para mim do Luciano Coutinho é o crime ideológico. É a turma de Campinas que vem destruindo a economia do Brasil há décadas. Luciano Coutinho é o mesmo sujeito, mesmo economista, que na década de 80, estava lá aplaudindo coisas bizarras como lei da informática, para termos a nossa proteção, reserva de mercado, para o Brasil virar uma potência produtora de tecnologia. É a mesma figura, são as mesmas. Você vai ver na imprensa, são os mesmos economistas, Bresser Pereira, Delfim Neto. São os mesmos que dão entrevistas, os caras que defenderam sempre essas coisas erradas. Enquanto que ficava o pobre do Roberto Campos contra todos eles lá sozinho e era o único que estava certo. Então, o grande crime para mim desse pessoal, que custou muito mais caro do que qualquer Petrolão ou BNDES, é realmente o crime de insistência nas ideologias equivocadas.
Vamos fazer mais uma parada nesse 3 em 1. A gente volta já já.
Digo 5X da Caoa Chery.
Todo o Brasil é o bloco derradeiro, tempo apertado. Vamos direto para os ouvintes.
Olá, boa tarde a todos do 3 em 1. O presidente Jair Bolsonaro deveria ficar quieto não só nesse assunto da Amazônia, mas como outros muitos assuntos do governo. E faz um bom governo, mas quando abre a boca, sai de baixo. É uma guerra atrás da outra.
Boa tarde, aqui é Claudemar da cidade de Poá, aqui no estado de São Paulo. E eu acho absurdo o Macron acusar o governo Bolsonaro de mentira, e sendo que ele recentemente postou uma foto antiga de uma queimada de... Uma foto, se não me engano, do ano de 89, espalhando fake news, né? E acho que sem credibilidade nenhuma para poder falar que o Bolsonaro tá mentindo, né? O governo Bolsonaro. Boa tarde.
É isso, os ouvintes participando, Vera. Quase foi atacado pelo cachorro. Você viu que até o cachorro quis participar, mandar mensagem.
O outro tia mandou um zap ali no meio da mensagem.
Mas deu um belo conselho pro presidente, né? Falar menos, acho que todos estão de acordo.
É verdade, até o cachorro concordou.
Ô pessoal, olha só, eu me despeço de vocês. Segunda-feira, Vitor Brown está de volta para assumir o comando aqui desta bagaça. E aí, na semana que vem, eu volto às minhas atividades regulares.
Certo.
E o Brown está de volta aqui com vocês. Obrigado pela paciência,
obrigada,
pela companhia.
A você,
a gente se vê
companhia
por aí em qualquer momento nesta programação da Jovem Pan.
É isso mesmo. Então, quem está de saideira é que escolhe a música, é isso?
Ah,
Carlos,
eu escolhi Seal, Weight of My Mistakes.
É isso, eu gosto do Seal. Ele vem pro Brasil, inclusive.
Vem pro Brasil em breve, toca no Rock in Rio, vai fazer outros shows por aí.
Vai vir para São Paulo, inclusive. Exato. É isso daí. Muito obrigada pela companhia.
Valeu, gente.
Até a segunda-feira.
Mais
um São Paulino no time, aí sim.
Aí reforça o time.
Boa noite, saudações rubro-negro.
Ih, meu Deus.
Boa noite.
Um abração,
Jô. Carioca e flamenguista, não tem jeito.
Você tava com saudade do Andreazzi e do Alexandre Borges.
É,
cara,
só tem flamenguista no Rio, até Madureira, todo mundo é flamenguista no Rio de Janeiro. Gente. Tchau.
Tchau, gente. Bom final de semana. Segunda tem 3 em 1 às 5 da tarde. Tchau.
Tchau.